A deputada Sofia Cavedon, do PT, tem atuado com dedicação na área educacional. Semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou o relatório da Comissão Especial de Monitoramento do Plano Estadual de Educação. Que conclusões o documento apontou, deputada?
Então, nós fizemos uma análise minuciosa de cada meta estabelecida em 2015 estratégias a serem desenvolvidas para serem cumpridas as metas nos 10 anos, né? Até 2025. Portanto, estamos no 8º ano do Plano Estadual da Educação. E essa comissão chegou à conclusão que a grande maioria das metas não foi conquistada, não foi cumprida, não foi alcançada, e que provavelmente em vários itens, mesmo com 2 anos, ainda não vai conseguir. Os itens que têm algum desempenho melhor ainda são do nível superior. Apesar das metas relativas ao nível superior demonstrarem que há grande evasão escolar nesse nível também. E sobra de vagas em universidades e institutos federais por falta de recursos, né, identificamos, de subsídios aos estudantes para se manterem nas universidades, né? A redução dos recursos no ensino superior nesses últimos anos tem atingido a possibilidade do estudante permanecer estudando com sucesso escolar. Isso no ensino superior. Na educação básica, salta aos olhos que o investimento previsto em educação no Brasil, gradativamente, ano a ano, chegar a 10% do PIB, não aconteceu. Estamos estagnados nos valores de 2014. 15, pouco mais de 4% do PIB no montante, no total investido na educação no Brasil. Isto se reflete, por exemplo, na expansão do ensino em tempo integral, que uma das metas do plano é, então, chegar ao final do plano, que ele dialoga com o Plano Nacional da Educação, né, e com os municipais também, com 50% das escolas em turno integral. A nossa identificação dos dados nos mostra que nós já no Rio Grande do Sul tivemos 30% das escolas que ofertavam algumas turmas em turno integral e agora recuamos para 26% das escolas. Então essa é uma meta gravíssima de não ter sido buscada, considerando inclusive pós-pandemia, considerando o problema seríssimo das defasagens de aprendizagem que aconteceram em função da pandemia. Turno integral está longe de avançar. Seria uma estratégia para suprir as dificuldades da nossa meninada. Assim também na educação infantil, sequer a meta de todas as crianças de 4 e 5 estarem na escola aos 4, desde 2016, essa meta tinha que ser cumprida. Nós estamos com uma defasagem ainda grande em muitos municípios. Alguns cumpriram, mas temos municípios com crianças em idade escolar obrigatória fora da escola em grande quantidade. Porto Alegre é um deles. Outros gravíssimos, como Alvorada, Viamão. Então, essa meta da educação infantil também não está cumprida e é seríssimo com a primeira infância, né? Consequências para a primeira infância. Na educação profissional, vou citar três para não nos alongarmos, né? Nós estamos também muito longe, a meta para a educação de jovens e adultos ser articulada com o ensino profissionalizante é chegar a 30%, nós estamos em 2, 3%, não tem nenhuma política, ao contrário, em relação à educação de jovens e adultos, a política é fechamento de turmas de escolas e a gente identifica essa redução de turmas de jovens e adultos e identifica que não há articulação com o ensino profissionalizante. E isso é gravíssimo, porque sem qualificação não tem como ocupar os postos de trabalho. Então, eu te citei três, poderia falar de valorização profissional, formação de professores e professoras. Chegamos à conclusão que o plano estadual de educação foi abandonado. Outra identificação é que a obrigação de monitoramento desse plano é importante, porque não é só ele, são os municípios. A constituição de fóruns municipais e estadual que monitorassem esse plano era obrigação da lei, da legislação federal. Este fórum não funcionou, não monitorou e o plano foi praticamente abandonado. Temos redução, por exemplo, no direito ao livre leitura, no desempenho do IDEB, E aí a identificação de todas as bibliotecas escolares do estado do Rio Grande do Sul estarem sem mediadores de leitura, sem bibliotecários ou técnicos, mostra que não há um investimento necessário para alterar o IDEB. E nosso relatório aprovado em plenário, ele fez uma série de recomendações para suprir esses problemas que identificam por que, que a educação no estado do Rio Grande do Sul, e chamando a atenção que não é a educação só da rede estadual, quando falamos de educação no estado do Rio Grande do Sul, falamos da rede privada, falamos da rede federal e falamos das redes municipais, né? Estamos falando de todas elas. A educação no estado do Rio Grande do Sul tem tido problemas, tem recuos, tem abandono escolar enorme no ensino médio, e todas essas metas em conjunto elas vão informando onde falhamos. Então nós temos recomendações desde que esse fórum estadual constitua-se e permanentemente monitore, fiscalize, indique ações para o governo, até a realização de concursos públicos para professores e professoras, que não há há 8 anos, os contratos de mais de 27 mil profissionais no estado do Rio Grande do Sul são precários. Recomenda o investimento do que diz a Constituição, está 35% em educação no estado do Rio Grande do Sul, que hoje no máximo fica em 25%, foi usado ano passado ainda para pagar aposentadorias, o que não está previsto no Fundeb, e recomenda que constitua-se uma articulação entre universidades, agentes de formação, universidade estadual, institutos estaduais, federais e faculdades, universidades, inclusive as comunitárias, com os governos. Esse fórum estava previsto no plano e nunca constituiu-se, para pensar ações que apoiem lá na escola, ações como o PIBID, né? Como um programa de intervenção, um programa de atuação da universidade junto aos professores, junto às escolas, para refletir, pesquisar a prática e transformá-los. Então, temos um conjunto de recomendações. O deputado Beto Fantinel foi o nosso relator, eu fui a presidenta dessa comissão especial. Agora, aprovado esse relatório, ele é impresso, ele será levado aos órgãos responsáveis pela educação do estado do Rio Grande do Sul: FAMUR, SEDUC, Conselho Estadual de Educação, Conselhos Municipais, e também Ministério Público, Tribunal de Contas, as instituições que têm que fiscalizar o cumprimento do Plano Estadual de Educação. E ele servirá esse relatório como base, né, para o debate no próximo ano do já preparatório diagnóstico para o novo Plano Estadual de Educação, que passará a ser elaborado, nacional e estadual, que passarão a ser elaborados no próximo período.
Deputada Sofia Cavedon, do PT, temos muito que avançar na área educacional ainda?
Com certeza, temos muito que avançar. A educação, ela é complexa. Quando a gente pensa que capacitamos, chegamos nesse patamar, o mundo já mudou. Eu dou o exemplo das lousas digitais. É muito incrível. Eu visitei uma escola essa semana em que eu já encontrei lousas em todas as escolas. Escola municipal de Gravataí. A cada sala de aula, uma escola pequena, simples, eu encontrei lousas digitais que já são aquelas telas de televisão. E eu me lembro que aquelas lousas brancas com projetor, tentamos instalá-la, nunca chegamos plenamente à instalação. E agora já tem outras lousas, e que são lousas interativas maravilhosas. Tu abre ali, pesquisa no Google, no mundo, escreve na lousa, as crianças interagem. Então, assim, nós temos uma defasagem enorme na formação de professores. E quando ela não acontece, imagina como acompanhar as mudanças. Porque quando a gente faz algum investimento, o mundo já está nos desafiando a mais. A meninada está nos desafiando a mais. Então não existe fazer educação com menos. A ideia de que dá para gastar menos em educação, isso não existe. E o principal insumo são os nossos profissionais, homens e mulheres, professores e professoras, que precisam ter tempo de formação, precisam ser escutados, precisam ter tempo de reunião na escola, reunião pedagógica. Isso tudo tem sido reduzido. muito menos profissionais, a ausência de supervisores, orientadores, é um dos diagnósticos do nosso monitoramento. Imagina se não tem coordenação pedagógica fazendo esse envolvimento da comunidade escolar na escola. Então, são desafios que estão claros, mas os governos precisam, primeiro, agir de forma democrática. O tema da gestão democrática também recuou, perdemos muitas eleições de diretores, né? De diretoras, tem que ter mais diálogo, tem mais escuta com quem faz a educação e investimento, seja na qualificação permanente desses profissionais, no seu salário, para que o capital cultural dos profissionais da educação, das profissionais, se enriqueça. Porque como que nós vamos dominar essa mídia, essa tecnologia que é necessária estar na escola, sem recursos para estudo, para curso, para ter em casa um bom computador, uma lousa? Como que nós vamos desenvolver livros, leitura, se não, os acervos estão anacrônicos, as bibliotecas estão viradas em poeiras, 60% nas escolas privadas também. Escolas privadas do Rio Grande do Sul, 60% não tem bibliotecas escolares, é um estudo que nós realizamos. Provavelmente as de educação infantil privadas, a grande maioria. Ora, o manuseio do livro da leitura é estratégico para a meninada ter gosto por ler, escrever, pensar. É complexo, mas nós temos respostas. Nós precisamos de governos que invistam na educação, mas invistam dialogando. Não adianta investir contra o processo que cada escola faz de debate político-pedagógico com suas comunidades, seus próprios balanços, suas avaliações.
A senhora foi eleita deputada com 39.039 votos. Quais serão os focos da sua atuação no segundo mandato?
O principal foco é a educação. Nessas dimensões todas que nós estamos conversando. O segundo, que é a cultura, eu trabalho muito com a cultura, aprovei leis. O terceiro é a luta das mulheres, a mudança da condição da mulher, para que não sofra mais violência. Então, temos uma lei aprovada e sancionada pelo governo, de minha autoria, a 15.484. É uma legislação que estabelece diretrizes para uma educação que valorize mulheres e meninas e previna a violência contra a mulher. Para essa lei, nós já fizemos dois cursos de formação de professores. Um mandato. O governo ainda não assumiu essa lei. Para que a gente lá na escola perceba as violências e problematize as violências contra mulheres e meninas negras, com deficiência, com manifestação sexual LGBTQIA+. Que a gente possa democratizar todos os esportes, os espaços, meninos e meninas convivam aprendendo o limite, aprendendo o respeito, que o currículo possa evidenciar as pesquisadoras mulheres, pesquisadoras negras. Então, neste tema, vou me dedicar muito. Por quê? Porque o feminicídio continua aumentando, o estupro, as violências, o assédio sexual, e a gente precisa mudar a cultura. Então, esse é um tema que dialoga com a minha prioridade da educação, mas que responde à luta das mulheres. E o tema democrático, democracia, serviços públicos, né, e a questão ambiental são temas também estratégicos do meu trabalho. Então, realmente estou muito feliz de ter mais um mandato e poder, agora com mais conhecimento do Estado, com mais consistência, poder responder à sociedade gaúcha aos seus grandes desafios.
Ouvimos a deputada estadual Sofia Cavedon, do PT. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.